Ok, então começando agora. Boa tarde, colegas. Então vamos dar início à primeira reunião do Conselho de Orientação do FAEPEX desse ano de 2023. A gente tem uma pauta com alguns informes, né? E apenas um item da ordem do dia, né? Bom, acho que começar pelo item da ordem do dia, né? Normalmente. De qualquer maneira, antes de começar com o item da ordem do dia, eu vou dar pelo menos um informe que já foi dado na CCP, né, que nós temos, alguns de vocês são também membros da Comissão Central de Pesquisa, mas então desde 1º de fevereiro, né, a nova assessora docente da Pró-Reitoria de Pesquisa, a professora Ângela Cristina Lucas, aqui do meu lado, né, da Faculdade de Ciências Aplicadas. Ela veio, então, em substituição ao professor Leonardo Tomazelli, que partiu em licença sabática e até por cerca de 8 meses, né? Então, a assessoria continua com o professor Marcelo, que está conosco desde o início da gestão, e agora com a professora Ângela. Então, ambos aqui do meu lado. E justamente para esse único item a ser deliberado, né? Só vou fazer uma rápida introdução e vou em seguida passar justamente a Ângela, que está a par da negociação que foi feita. Se trata do programa de incentivo a novos docentes da Unicamp, né? Entre parênteses, justamente o parênteses aqui é bom que fique claro, PRDU. Na verdade, quando se começou a comentar, né? Enfim, ainda no final do ano passado, muita gente associou esse programa, que na verdade é um programa de grande envergadura, né? Um investimento muito grande, como sendo uma linha FAEPEX, um edital FAEPEX especial, e não é, né? Na verdade, é uma iniciativa da gestão mesmo, da reitoria, via PRDU, e inclusive usando uma massa de recursos que não daria para dispor dos fundos do FAEPEX, né? Mas por que que está nessa pauta aqui? Porque o que a reitoria, em particular a PRDU, solicita é que e a Ângela vai explicar com mais detalhes, mas só introduzindo, o que a PRDU solicita é que esse programa seja administrado via FAEPEX, via PRP/FAEPEX, pela experiência, né, pela espécie, enfim, pelo sistema, pela expertise em geral, que a gente tem tanto em receber submissões de projetos, né, de pesquisa. No caso aqui, esse programa visa igualmente pesquisa, ensino e extensão, como também para avaliação, né? E até dos próprios recursos, se eu entendi, mas quer dizer, a PRDU transferiria os recursos e a gente iria gerir, né, esses recursos, como se fosse algo mesmo interno ao FAEPEX, mas insisto, evidentemente, é uma iniciativa de muito mais envergadura do que normalmente é um edital do FAEPEX, e é um programa da gestão, que, aliás, vem até em consonância com a própria proposta, né, de gestão, professores Tom Zé e Luísa. Mas eu pediria que Ângela explicasse com mais detalhe, se eventualmente, né, eu devo não ter dado a informação completa, e um pouco também como foram as conversas com a PRDU, por favor, Ângela.
Boa tarde, todo mundo escutando. Desde que eu entrei como assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa, eu venho conversando com os assessores da PRDU para fazer a elaboração desse edital, que tem como propósito o incentivo aos novos docentes nas três áreas, não só de pesquisa, né? Por isso que está vindo da reitoria a iniciativa como um todo, envolvendo todos os pró-reitores e assessores, porque envolve, como o professor João Romano falou, o ensino, pesquisa e extensão, de preferência até de forma interligada. Né, lembrando dos nossos três pilares. Um outro ponto que é importante nesse edital também é a valorização da interdisciplinaridade, que foi pauta de discussão do último FAEPEX, a última reunião do conselho, que eu acho que foi dia 20 de dezembro. A gente estava quase fantasiado de Papai Noel aqui, foi bem. Um pouco antes da semana de recesso. Então, o edital incentiva, né? Se houver professores de áreas diferentes para a mesma proposta, a proposta pode ter um valor superior. Então, se valoriza além da integração, ensino, pesquisa e extensão, interdisciplinaridade também. E o que que a gente está chamando de novos docentes? Aqueles que entraram na Unicamp há 8 anos ou menos, a gente vai usar a data de 2015, né, o ano de 2015, porque, mas foi, eu entrei dia 20 de fevereiro e o edital foi lançado dia 21, né, então a gente tá usando 2015 como parâmetro e até 12 anos de doutorado, né, então talvez alguns de vocês entrem nessa categoria. A gente descobriu que existem mais de 500 professores que podem submeter esse tipo de projeto e que podem pedir até 75 mil, tá? Por projeto, e obviamente só pode ter um pedido, né? Por professor mesmo que ele integre a equipe de outro, ele não pode fazer o seu pedido individual. Um outro detalhe também é que caso o professor tenha pedido o auxílio inicial de carreira, que a gente ainda chama de PAPDIC, esse valor vai ser descontado. Tá, então são detalhes que estarão no edital, e a ideia é que para que a gente consiga fazer a gestão dos projetos, das submissões, avaliações, e conseguir também que vocês utilizem esses recursos de maneira mais, vou colocar bem entre aspas aqui, mais fácil, que ele seja gerenciado pelo sistema do FAEPEX. Só que para isso a gente precisaria da aprovação dos membros do conselho, né? Por isso que a gente trouxe aqui para, além de apresentar, né, obviamente, o edital, que deve estar para sair nas próximas semanas, com os prazos e detalhes, mas que também para que vocês possam apreciar a proposta e aprovar ou não, né, essa vinda dos recursos para a gestão pelo sistema FAEPEX. Aí não sei se o Marcelo, o professor João Romano ou o Rinaldo, Flávia, querem complementar algo.
Algum complemento, pessoal? Marcelo? Acho que a explicação da Ângela foi perfeita e completa, né? E, aliás, inclusive, ela ressaltou isso, né? Então, por que está na ordem do dia? Porque uma vez que vamos fazer uso do FAEPEX, né, do qual vocês são conselheiros, então é necessária essa autorização para que o FAEPEX possa ser o ator aí de gestão e até mesmo de gestão mesmo de recursos, né? Insistindo, os recursos vêm da transferidos da PRDU, mas aí todo o processo de submissão, avaliação, né? E outorgar depois os projetos escolhidos, né? E fazer toda a coisa, gerenciamento de prestação de contas e tudo mais é via FAEPEX. Gostariam de ter, se alguém quer comentar alguma coisa ou ter mais esclarecimentos, por favor. Desculpa. Por favor, Larissa.
Tá dando certo? Tá. Eu queria só perguntar, a gente não vai votar aqui o edital, é só que a FAEPEC, a gente não teve nem acesso a ler o edital, é só se a, que a FAEPEC seja isso.
Isso, que possa gerir. O edital, ele, embora estejamos trabalhando nele a várias mãos, não está na nossa alçada aprovar ou não aprovar o edital. O edital está sendo feito nas reitorias e nas pró-reitorias. Isso.
Mais alguma questão? Eu não, acho que lá também não. Mais alguma questão aqui no plenário ou no, na tela?
Não.
Pessoal, sendo assim, então vou pôr em votação. Então, os favoráveis a que a execução desse edital PRDU possa ser feito via sistema FAEPEX, o pessoal do FAEPEX, etc. Então, por favor, permaneça como estão. Contrários? Abstenções? Aprovado aí por unanimidade. Ok. De resto, são alguns informes, né? Bom, eu acho que vamos seguir a pauta aqui, né? Normalmente, itemizada tal como está. Então, cabe nessa primeira reunião, né, Reinaldo, do ano, apresentar o relatório anual do ano anterior, de 2022. E o professor Marcelo Bocco faz essa apresentação. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Você prefere, desculpa, Marcelo, você prefere que o pessoal deixe, obrigado, para falar no final? Ou,
não, tranquilo, pode. Você precisar. É, bom, boa tarde a todos. Falei bom dia, boa tarde. Né? Não, eu acho que podemos fazer a apresentação. Né? Os informes estão aqui também lançados. Não sei se a gente aproveitaria para falar dos informes também. Eu vou só compartilhar a tela. Por favor, vocês confirmem se... Cinco já compartilha. Fechou. É, todo mundo está conseguindo tá projetando? Então, eu vou aproveitar só passar alguns informes. Também acho que pode aproveitar que está aqui na tela, né? Ou a gente deixa para depois os informes. Depois, né? O que nós gostaríamos de apresentar, né, no relatório anual de 2022 é uma notícia boa, né? O montante de recursos, a receita do FAEPEX para o ano de 2022, ela foi de R$11.321.504,19, né? Então, depois tem os outros dados, nós vamos ver que houve um aumento. E algo que nos chamou a atenção, né, foi a taxa de convênios, que substancialmente ela subiu para o ano passado. Né? A gente acompanha as reuniões da CAC e realmente o número de convênios que tem passado lá, o número de convênios que a universidade tem firmado é um número de convênios relativamente, um montante relativamente grande, né? E isso explica os números. Né? As taxas recolhidas por área, só para fazer uma demonstração, né? Nós temos aqui biomédicas um pouco mais de 400 mil, exatas um montante parecido, né, 439 mil, humanas 87 mil, tecnológicas 977 mil aproximadamente, e outras que entram, Hemocentro e outras unidades, né, com quase 2 milhões, né, de taxas recolhidas no ano de 2022, totalizando 3 milhões e 700 mil aproximadamente. Essa distribuição das taxas, né, por convênio recolhidas por área, né, em porcentagens, então a gente vê aqueles números em porcentagens, a maior parte está aí em outras, né, mas um montante também importante em tecnológicas, e depois o restante distribuído em biomédicas, exatas e humanas. Só para nós acompanharmos a evolução de 2018 até 2022, né, com exceção de 2020, que houve uma queda, né, em 2018, 2019, nós estávamos ali na ordem de 9 milhões e meio, ou quase 10 milhões, né, no caso de 2019. Depois veio a pandemia e houve uma queda substancial para 6 milhões. Em 2021, esses recursos, né, isso aqui é receita total que eu estou falando, já incluindo também todas a orçamentária, as taxas de convênio e as aplicações, né. Em 2021, em 2020 teve esse decréscimo, recuperado em 2021, quase 10 milhões, e esse ano, né, nós saltamos para 11 milhões, um pouquinho mais de 11 milhões. As dotações orçamentárias da universidade, né, com exceção de 2020, nós vemos que ela se mantém aí no patamar de 6, 7 milhões, mas realmente nós tivemos um acréscimo substancial nas taxas de convênio, né, que variava aí entre 2 e um pouco menos de 3 milhões, e no ano de 2022 foi para 3 milhões e 700 mil reais, um pouquinho mais, né? E isso também reflete nas aplicações, que esse dinheiro fica aplicado, então as aplicações também aumentaram no ano de 2022. É um aumento substancial também, né? 700 mil, foram os recursos que retornaram por aplicações. Com relação às solicitações, né, em 2022, do total de recursos concedidos na linha de pesquisa, ele chegou a 3.187.000 reais, distribuídos em 696 concessões, projetos apoiados. Então, aqui a gente vê o número de concessões, né, distribuídas entre as diferentes alíneas. Então, nós temos início de carreira, né, com 18 concessões, iniciação científica, bolsas de mestrado, auxílio pesquisa 168, né, auxílio ponte 29, o auxílio viagem internacional, que tem sido um diferencial, né, com 218 projetos aprovados, é o maior montante de recursos, né. Mas também temos viagens nacionais, programa Ciência e Arte nas Férias, a Ciência e Arte dos Povos Indígenas, o CAPAM, né? E bolsas de IC para ensino médio, PIBIC-EM, né? Então, todas essas concessões tiveram dentro da modalidade linha de pesquisa, totalizando mais de 3 milhões em apoios. Porcentagem por áreas, né, o que é muito bom, a gente vê um certo equilíbrio entre as diferentes áreas, né? Tem um pouco mais, outros um pouco menos, mas aí nós temos uma variação, né, de 21 a 29% desses recursos distribuídos nas diferentes áreas. Na linha de ensino, né, foram distribuídos recursos na ordem de quase 500 mil reais, divididos em 16 projetos aprovados. E aqui nós vemos a distribuição por área, né, de linha de ensino. Então, eles estão também, existe um equilíbrio na distribuição deles entre biomédicas, exatas, humanas e tecnológicas, né. Os valores que foram concedidos quase complementou a totalidade dos pedidos. Os pedidos todos de um montante de um pouco mais de 500 mil, né? No, os valores concedidos foi na ordem de R$ 474 mil. Se alguém tiver alguma dúvida depois, por favor, ou algum comentário, né? Aqui um gráfico da distribuição também entre as diferentes áreas, né? Também tem um certo equilíbrio, com exceção de exatas, né, com um pouquinho menos das solicitações. E com relação à linha de extensão, né, os recursos mais ou menos com os valores muito próximos, né, de 470 mil, divididos em 28 projetos que foram apoiados, né, 16 em auxílio a atividades artísticas, científicas e culturais, e vinda de professor visitante com 12 concessões aprovadas e financiadas. Aqui também a distribuição pelas diferentes áreas. A gente vê aqui uma predominância da área de humanas, né, nas solicitações da linha extensão. Em termos de programas especiais do FAIPEX, né, esses valores chegaram da ordem de R$ 1.200.000, um pouco mais. Estão aqui incluídos o programa de bolsa de pós-doutorado em gestão executiva em ciência e tecnologia. Esse programa agora está incluído no novo manual FAIPEX. Apoio a projetos de mobilidade, particularmente Unicamp, Universidade de Cardiff, na Inglaterra. Uma observação que eu faço aqui, né, conversando com a professora Marilda, olhando o print, o programa Sprint da FAPESP, né, particularmente com relação a Cardiff, a gente vê um grande número de apoios, né, a projetos de pesquisadores da Unicamp com Cardiff. E isso é muito do reflexo, nós acreditamos, desse edital que nós lançamos. Inclusive tem um edital aberto, né, nesse momento, que ele tem ajudado, né, a mobilizar, né, a fomentar colaborações científicas que continuam depois. Então, esse programa tem um impacto muito grande. Inclusive, se a gente entrar na página da Cardiff University, nós vamos ver lá que um partner, que está lá como Partnerships Estratégicas da Universidade, está Unicamp, junto com outras grandes universidades do mundo, né? Apoio a equipamentos multiusuários, o EMU, né, e reparo de câmara de laboratório do Galileu, e complementação de recursos de um modo geral. Então, isso atingiu um montante de R$ 1.200.000. Aqui estão as distribuições por áreas também, né? E aqui tem um certo equilíbrio, realmente, entre. Aqui, concessões gerais, tá? Existe um certo equilíbrio, com alguma variação, né, entre as diferentes áreas biomédicas, exatas, humanas e tecnológicas. Aqui a distribuição por porcentagens. A gente vê também com um pouco aí exatas, um pouco menos de. Um pouco menor a porcentagem, mas entre as outras um certo equilíbrio. E era isso que nós tínhamos para apresentar. Se permaneceu alguma dúvida ou algum comentário, estamos aqui, né, abertos para responder. Obrigado pela atenção de vocês. Eu só vou parar o compartilhamento aqui. Assim, é só informar que o relatório completo vai estar disponível na página da PRP. Obrigado.
Muito bom, obrigado, Marcelo. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Sugestões? Sugestões para o ano de 2023? O ano de 2022 não dá mais para mudar, né? Eventualmente dá para esclarecer o relatório. Mas, a sério, nenhum comentário na plateia ou no. Oi? Por favor.
Eu só queria fazer uma pergunta. a questão. Chegou a bolsa de incêndio do Estado, esse auxílio, ela consta ainda,
Eu acho que a pergunta foi muito pertinente, porque eu tinha pensado nisso já também. Pode falar.
É, na realidade, não é a CAPES, né? A gente não tem a tabela. Desculpa, CNPq. A gente tem uma tabela do FAPEX mesmo. A gente só pega a base de todos os órgãos que emitem bolsa, né? E a gente faz o nosso parâmetro. Mas fica a...
Na verdade, qualquer mudança, inclusive a gente mudou justamente no final do ano, alguns valores que eu não lembro agora, mas e aí agora aconteceu essa mudança no CNPq, e e foi bem pertinente você perguntar, porque eu já tinha pensado nisso, mas como eu voltei de férias na sexta passada, não tive muito tempo de ação, foi uma boa notícia, mas aí eventualmente, enfim, a gente pode até modificar, mas tem que ser aprovado nesse conselho. Mas nós teremos ainda uma reunião nesse semestre mesmo, né? Mas eu acho bom, sabe, a gente ter pelo menos duas vezes por semestre, mas é uma coisa que pode ser levada, tá? Obrigado. Mais alguma questão, pessoal?
Fiquei com a...
Sim. Quem é?
Pavanello? Renato Pavanello, isso.
Sim, por favor.
Fiquei só com uma curiosidade, eu vi que a dotação anual para 2022 foi maior do que o que foi efetivamente executado. Como é que funciona esse saldo? Ele volta para a Unicamp ou ele fica com o FAPEX para o próximo exercício?
Fica no FAPEX, esse recurso passa para o exercício seguinte.
Está esclarecido, Renato?
Estou esclarecido. Significa que... Então, mas naquele valor, por exemplo, que foi apresentado, que houve um aumento, já está incluindo esse valor que passou de um semestre para o outro, de um ano para o outro, ou não?
Não, se refere apenas aos valores do ano, tá? Ali não traz o saldo acumulado.
Puxa, quer dizer que vai ter que trabalhar mais ainda para gastar. Que bom.
Ok. Bom, está aberta ainda a palavra, temos tempo para mais algum ponto. Comentários.
Boa tarde a todos, meu nome é Elaine, eu sou doutoranda em Química pelo IQ, sou representante discente da pós-graduação. Ainda no assunto do que a minha colega anterior comentou, sobre as bolsas de mestrado praticadas pelo FAPEX, sobre os valores da bolsa, né? Que ainda estão no regimento das bolsas do CNPq antes da atualização dos valores. Eu não estou achando o edital aqui agora, mas na reunião da CCPG, na última reunião, estava, enfim, tinha aberto, não estou achando agora, mas no site da FAPEX, o que consta é que os valores são os praticados pelo CNPq. Os valores da bolsa de mestrado são os praticados pelo CNPq. Então, isso foi, inclusive, uma demanda que veio dos alunos para a gente. Quando que haveria atualização do valor? Se haveria atualização do valor? Quando que seria levado em consideração? Obrigada. No site da PRP, onde eu estou vendo agora.
Não, tudo bem. Eu acho que não. Na verdade, é uma faca de dois gumes um pouco, né? Porque tem horas. Bom, o CNPq vinha de um grande tempo, né? Com as bolsas congeladas. Às vezes a gente pode ter até condição de... Seria melhor que a gente tivesse independência para deliberar, inclusive para mais em bons momentos ou para menos em piores. Mas, bom, enfim, isso a gente poderia deliberar e reescrever no site, mas eu acho que mais de uma forma mais imediata, o que a gente teria que fazer é deliberar a respeito de acompanhar agora, né, a bolsa do CNPq. Eventualmente, se a gente quiser, que de fato eu fui surpreendido com essa notícia há poucos dias e ainda nas minhas férias, mas se a gente quiser atualizar, pode ser feito ad referendo do Conselho também, eventualmente, né? Eu acho improvável que o Conselho proteste contra isso, mas se não é só derrubar o ad referendo também, não, é, não faz parte das regras, né? Então, Elaine, né? Acho que a gente... Eu não gostaria de pôr em pauta agora e deliberar, porque eu acho que aí já fica um pouco fora do... Mas a gente se compromete a olhar isso com rapidez e, se for o caso, faz via ad referendo. O que mais, pessoal? Mais algum comentário, por favor? Temos um tempinho bom ainda. Bom, se não houver, acho que vamos um pouco em frente, né? Na verdade, é na sequência dos informes. Eu podia ter começado porque o segundo informe são as alterações no Conselho. Eu poderia, além de ter apresentado a professora Ângela, ter dado as boas-vindas aos novos membros do Conselho de Orientação. Duas delas já fomos apresentados, então, pelo Instituto de Arte, né, a professora Larissa está em substituição. Oi? Instituto de Arte, né? A professora Larissa está substituindo meu amigo Márcio Freire, que acho que ficou um bom tempo, né, no Conselho. E a representante discente de pós-graduação, que justamente a acadêmica Elaine, que também acabou de comentar. Você está em que... Desculpa, você falou qual era o seu curso mesmo?
Química.
Química, tá, no Instituto de Química. E também, bom, substituindo a professora Ângela, era a conselheira, né, representante da FCA, então, uma vez que ela assume como assessora docente, o atual representante, no lugar dela, entrou o professor Diego Jair Vicentim, né, representante da FCA. Diego está online, né, então, bem-vindo, Diego. E no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, a professora Luciana Ferreira Tatagiba substitui o professor Oswaldo Amaral, que deixou também o conselho. Luciana está online, não sei. Hoje ela não pôde vir, mas enfim. Então, boas-vindas aí a essas novas colegas e ao novo colega, professor Diego. Último informe são os editais em andamento ou em vias de ser lançado, né? Então, edital em andamento de mobilidade com a Universidade de Cardiff. Não sei se o Marcelo, que tem feito bastante contato com o Cardiff, tem algum comentário a fazer, né? Mas é um...
Não, é o edital está aberto, são 93, né, o valor do edital, né, até 93 mil, e as propostas até 35 mil cada uma.
Perfeito. Já é uma longa história de colaboração, que vem das gestões anteriores, né, pelo menos da gestão anterior, e que muito... Tífera aí já em diversas áreas. Inclusive, Marcelo esteve visitando a universidade no semestre passado, né? Foi lançado também, né, aí de forma inédita, o edital Convergência Escocém, né, que foi, enfim, a gente comentou bastante na última reunião para aprovar esse edital, que prevê, portanto, projetos em conjunto envolvendo de 3 a 5 centros e ou núcleos multidisciplinares do sistema COSEN. Então, esse edital está aberto, né? Foi aberto agora dia 6, eu não sei de cor até quando, mas enfim, os interessados, até abril.
Tá certo. Até um mês.
vai ser, eu chamo a atenção da área de humanidades e artes, mas não só, obviamente, né? Chamo a atenção só porque já na última vez que abrimos esse edital, uma boa maioria foi dessa área, né? Mas vamos abrir em abril agora o edital para periódicos, tá? Evidentemente para todas as áreas, mas tem uma certa tradição aí de que, enfim, existem vários colegas do IFIX e de outras unidades ligadas a humanidades e artes com propostas de periódicos. Esses eram os avisos. E, acho que eu abro a palavra aí para comentários, seja sobre os avisos que eu acabei de dar, seja sobre qualquer outro tema. Eu estou vendo que o professor Oswaldir está aqui também, né? Estamos tendo a sequência, retomando a sequência de missões ao exterior, né? Então, a próxima vai ser, a PRP tem sempre se envolvido nessas missões, a próxima vai ser a Portugal, semana que vem a professora Ângela vai nos representar, vai representando a PRP. Enfim, qualquer comentário sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, a palavra está aberta. Ângela e Marcelo, alguma coisa a título de complemento?
Só gostaria de comentar, nós temos tido reuniões mensais com o professor Homer de Cardiff, que era o responsável pela escritório de internacionalização, né? E na última conversa ele fez uma sugestão que nós estamos discutindo, de nós termos seminários mensais com eles, né? Então a ideia é um mês apresenta um pesquisador do lado deles e um outro mês um da Unicamp, né? Então isso nós estamos discutindo ainda como viabilizar, né? Mas me parece uma ideia interessante da gente estreitar ainda mais as colaborações, né? E tem grupos na Unicamp já pensando em aplicar para esses programas que tem da FAPESP em colaboração com o Reino Unido, né? A agência deles de lá junto com a FAPESP. Então, essa colaboração está indo muito bem, né? A ideia é a gente ampliar para outras universidades, outros países, né? Além dos que já existem.
Seria realmente uma coisa que eu tenho como meta mesmo, né? Que, enfim, começamos a gestão com esse projeto com Cardiff, que saia, multipliquemos um por alguma constante maior do que um, inteira maior do que um, e justamente nesse sentido, essas missões que já fizemos na Alemanha, Portugal, Canadá, está em vistas também. Acho que isso foi uma iniciativa muito interessante do Planis da DERI, né, Jundi? Para que a gente tem que começar esses contatos, né? E é claro que existem também aqueles contatos mais naturais que são os que cada um de nós fazemos, né? Operação entre dois grupos, mas também é importante um pouquinho do top-down, né? Quer dizer, vai à reitoria, representado pela DERI, pelos órgãos, pelos diretores, né? E aí faz uma coisa, monta uma coisa mais geral. Então, desejo sucesso aí em Portugal. Vamos ver se conseguimos, né? Como é Coimbra, Porto, o que for aí. Muito bem. Você queria comentar alguma coisa sobre isso, Júlia?
Só que a questão. Primeiro, boa tarde a todos, né? Essas missões realmente têm levantado sucessos. A do Reino Unido, principalmente, eu estava junto com o Marcelo. Cardiff já é uma parceira estratégica nossa já faz tempo, né? E eles querem intensificar isso por todos os lados. Então, o professor Homer, que a gente conheceu, ele é muito disposto a fazer arranjos com a gente, agreements com a gente. E essa oportunidade do edital que está aberto agora é como se fosse um seed funding, né? É realmente, já que eles estão abertos a novas colaborações, que a gente possa enviar professores que se candidatem a esse programa e que se integre com o lado de pesquisa que Cardiff tem. Então, Então, eu acho bastante interessante e a PRP sai na frente disso. Né? Parabéns. Obviamente, João, que a viagem também passou por Birmingham, acho que o Marcelo te falou, e há muita possibilidade, a gente vem trabalhando lá, o Marcelo está numa outra frente comigo. Eu sou da engenharia química, não estou falando pela engenharia química, tá? Mas é, eu sou representante da engenharia química aqui, desculpe a confusão.
E aqui, mas enfim, a gente, os chapéus ficam meio...
Birmingham também está interessado em ter um programa parecido com esse. Nós estamos trabalhando numa segunda etapa também, já mais adiantada, do PIBIC internacional, que a gente já faz com Purdue. Nós estamos tentando alavancar que hajam também algumas bolsas nossas e deles para enviarmos e recebermos alunos de graduação por um período de pesquisa, não de aulas, para as universidades. Então, essas missões realmente têm gerado grandes possibilidades. Vamos torcer para que continue assim. É isso, João.
Obrigado, Oswaldir. Bom, pessoal, já... Ah, por favor.
Acho que não me apresentei, né, doutor?
Posso apelar para o diretor da ADERI? Eu não sei.
É que, na verdade, a gente já fez parte. E hoje eu não sei como é que está a situação, mas existe um... outros grupos, o grupo Coimbra, que faz parte, que está trabalhando com isso hoje. Então, eu não lembro, não estava na minha gestão quando isso foi encerrado, foi antes, né? Eu não sei dar detalhes disso, de por que foi encerrado. Eu sei que pautou, eu lembro que pautou antes de eu assumir alguma coisa, mas o pessoal que estava na época não achou interessante continuar, porque fazia parte do grupo, mas não havia troca nenhuma por muito tempo. Acho que a questão foi essa. Mas é uma questão de se avaliar se tiver alguém interessado, obviamente.
Ibero-americana, né? Tá sim, Ibero. Tá. Pode, bom, a gente se compromete a dar uma olhada nisso, né? Eu acho que essas coisas, às vezes, se perde um pouco na história, né? Fez parte, depois não fez, precisava alguma coisa que não tinha, enfim. Às vezes é uma coisa menor e pode ter um ganho significativo ao reatar. Obrigado, viu? Por favor, cara.
Vou tirar uma dúvida, aproveitar que eu vi que saíram perguntas aqui. Eu ia perguntar para você depois da reunião, João, porque eu vi que a Unicamp participou de 2012 a 2018 daquela rede internacional de universidades, que é a World University Network. E aí tem uma universidade da Inglaterra que entrou em contato com a gente aqui para pedir um financiamento, mas você só pode pedir financiamento se você faz parte da rede. E a Unicamp deixou de fazer parte dessa rede. E a gente tentou, pelo Instituto de Economia, buscar as informações e a gente não sabe por quê. Se tem o interesse da universidade em voltar a fazer parte dessa rede ou não. Eu vi que foi na gestão do Fernando Costa que eles fizeram. A Unicamp foi a primeira universidade da América Latina a participar dessa rede e hoje é só a UFMG, em toda a América Latina, que participa. E aí eu não sei se a Unicamp pretende voltar ou não. Que a Derek faz isso.
É uma situação... Não, sim, isso está mais a cargo da... Bem, interessante, é oportuno ter o Oswaldir como representante da FEC, mas são coisas pois que a gente pode...
da FEC, mas... Veja só, existem inúmeras, vocês não têm ideia, o número de redes que chegam para... E não só dos nossos docentes, porque quando é nosso docente, a gente presta mais atenção, né? Afinal de contas, existe gente nossa querendo participar desse tipo de rede. Mas a quantidade de universidades, Miami, Estados Unidos, que chegam com novas redes o tempo inteiro, são redes desse tamanho, que poderiam não fazer efeito no que nós fazemos aqui, é enorme. Agora, essa rede eu já ouvi, mas realmente ela já não existe há mais de 5 anos. Né? Então, eu realmente não sei por que foi encerrada. Normalmente, Por que que se deixa? Porque você tem que pagar anualmente para participar dessas redes, né? Por que que normalmente deixa de existir? Porque depois de um contato, depois de uma constatação de vários anos de que está se pagando e não está se fazendo uso daquilo, a gente substitui por outras que estão sendo usadas, não é? Agora, eu estou ouvindo um caso do Dr. Desilhas, de um do Reino Unido, você precisa pensar, ver se não existe outras redes com que você possa fazer a mesma coisa.
Ah, que saco.